Agora a gente vai falar sobre a declaração do imposto de renda. Daqui a pouco começa a correr o prazo para entrega do imposto de renda, da declaração. E ainda há muitas dúvidas, né? Quem que pode declarar, quem deve declarar, aliás, né? E para esclarecer todas essas dúvidas, nós estamos ao vivo em 95,5 FM, também pelo Facebook, Twitter e YouTube da CBN Maringá, com a professora do curso de Ciências Contábeis da Unicesumar, Tatiane Garcia da Silva Santos. Olá, muito boa tarde.
Olá, boa tarde. Um prazer estar aqui conversando com vocês, falando um pouquinho, né, sobre o imposto de renda, como que vai acontecer esse ano, né, quais são as pessoas que devem fazer a declaração de 2022 com ano base 2021.
Bom, então, para começar, quem precisa declarar?
Bom, primeiramente, são aquelas pessoas, né, que atingiram no ano de 2021, tá? O total, né, a quantia superior a R$ 28.559,70. Então, nós falamos que esse valor é a somatória, né, de 12 salários, mais o 13º, mais as férias. Então, o contribuinte deve pedir à empresa que ele está trabalhando o comprovante de rendimentos para verificar se realmente ele vai atingir essa quantia, passar dessa quantia, aí ele é obrigado a fazer a declaração. Né? Se for inferior a isso, dependendo das condições, ele está, né, isento de fazer a declaração do imposto de renda.
Uhum. Bom, e quais as formas de enviar a declaração?
Bom, neste caso, a Receita Federal vai disponibilizar 3 modos para o envio da declaração esse ano. Tá? Pode ser via computador, onde o contribuinte vai fazer, né, a baixa do programa no próprio site da Receita Federal do Brasil. E também ele pode utilizar por tablet ou por celular também, tá? Então, as pessoas que gostam de utilizar o celular também poderá baixar o programa pelo celular e fazer a declaração e fazer a transmissão via celular também. E aqueles que podem fazer também via computador. Então, nós temos 3 modalidades disponíveis esse ano.
Para baixar o programa, é simples?
É simples. É só o contribuinte acessar a página da Receita Federal do Brasil. Ele pode já, né, assim, na primeira página, no primeiro momento, já tem o ícone lá, que ele vai estar direcionando o contribuinte diretamente à página para baixar os programas. E aí o contribuinte vai ter que ficar, né, atento a qual modelo que ele vai baixar. Que tem um modelo próprio para baixar para o computador e também um modelo para baixar no celular ou no tablet também, né? Então ele tem que ver qual modo que ele vai utilizar das 3 formas e fazer o download do arquivo do programa.
Uhum. Qual o prazo para declarar esse ano?
Então, esse ano, o calendário da Receita ficou definido com o início da declaração do dia 7 de março, a partir das 8 horas da manhã, já estará disponível lá no site da Receita Federal para fazer, né, a baixa do programa nas 3 modalidades que nós comentamos, e o prazo vai até dia 29 de abril. Lembrando sempre o contribuinte, não deixe para o último dia, né? Porque existe um certo congestionamento na transmissão e se você deixar para o último dia, para o dia 29, talvez você não consiga transmitir o seu imposto de renda.
Uhum. Bom, quais os dependentes que podem ser incluídos na declaração?
Então, para este ano, os dependentes, né? Nós podemos, assim, considerar como dependente para imposto de renda o esposo ou a esposa, né, o cônjuge que nós falamos, o companheiro também que tem um filho em comum, né, o casal, às vezes não está casado no civil, mas tem um filho em comum, ele também, né, pode ser considerado, então, né, o casal ali pode ser considerado um dependente do outro, caso um deles não tenha renda, tá? Então, o esposo tem renda, a esposa não tem renda, então ela entra como dependente, porque ela não tem renda para, né, e aí é considerado como dependente para o imposto de renda. O companheiro também, que já tem um vínculo, né, do casal há mais de 5 anos, pode ser dependente, mas sempre lembrando que não tenha renda, a pessoa que não esteja empregada, né, gerando renda, ela passa a ser o dependente. Filhos até 21 anos de idade, ou quando o casal, né, a família, o contribuinte, tem um filho que está em idade escolar ainda, principalmente na faculdade, e a gente considera dependente até 24 anos de idade, tá? Esses são os dependentes principais que nós falamos. E também aqueles filhos que têm alguma incapacidade física ou mental também são considerados dependentes para o imposto de renda. E nós temos outras situações também, né? Nós temos questão de sogro, de pais, mães que podem ser considerados também dependentes para o imposto de renda, mas para isso ela não pode atingir, né, essa questão da renda tributável de 28 mil e pouquinho, tem que ser abaixo disso para ser considerado dependente, né? Existem várias formas de ser dependente, mas tudo isso legalizado, principalmente quem tem a guarda de criança, tem que ter o documento comprovando a guarda da criança, né? Se foi adotada, tudo mais certinho, tá? Então, esses são os dependentes principais que nós podemos considerar para o imposto de renda.
Uhum. Que tipos de declarações existem, né? E como a gente escolhe?
Bom, nesse caso, quando a pessoa vai fazer o imposto de renda, né, o contribuinte, ele vai abrir o programa e vai preencher normalmente o seu imposto de renda. Lá, a renda tributável, toda a informação com dependente, tudo certinho. O programa, ele vai demonstrar para o contribuinte duas opções que ele tem, a declaração simplificada e a completa. Então, o próprio sistema vai calcular para ele qual que é a melhor forma para ele pagar o tributo, se é do modo simplificado ou completa. Qual que é a diferença das duas? A simplificada, o contribuinte não precisa comprovar as deduções legais. Então, ele não precisa comprovar despesa com advogado, despesa com plano de saúde, né, instrução de ensino, entre outras coisas, porque a declaração simplificada, ela deduz 20% da base de cálculo. Então, ele já deduz para o contribuinte 20% automático, tá? Então, para quem não tem como comprovar as deduções, compensa fazer de forma simplificada. Para aquelas pessoas que no momento que é o programa dá o valor do tributo para fazer a comparação da simplificada com a completa, e que ela vê que ela não se enquadra na simplificada, ela pode fazer de forma completa. Essa completa são para aquelas pessoas que têm como comprovar as deduções legais, que são notas, recibos de dentista, instrução escolar, advogado, plano de saúde. Então, ele vai comprovar lá na declaração do imposto de renda, vai preencher essas notas e valores para que ocorra a dedução pela forma completa, né? E aí o contribuinte vai ter que realmente, né, demonstrar, preencher lá na declaração essas deduções legais para que possa abater na base de cálculo do imposto de renda. A completa a gente indica para aquelas pessoas que têm os bens acima de 300 mil reais, pessoas que teve rendimentos isentos e não tributáveis acima de 40 mil reais, pessoas que têm questão de inventário, né, de testamento na família, entre outras situações, que são situações mais complexas que vai para o modelo completo, né, da declaração do imposto de renda. Quem tem apenas o rendimento, está dentro dessa base que a gente comentou no comecinho, de 28 mil e pouquinho que passou, e não tem deduções para comprovar, pode fazer pelo modo simplificado, que é bem tranquilo, é bem fácil de se fazer. Então, essas são as duas modalidades. Mas lembrando, o sistema ela dá a própria opção, tá? Ela mostra nas duas opções, o programa, no simplificado e no completo, qual compensa para o contribuinte. E aí ele faz a marcação de qual opção ele quer. E aí ele envia depois a declaração.
Bom, mas esses comprovantes que são exigidos, então, para quem fizer a declaração que tem que comprovar,
o modelo,
né,
completo,
modelo completo, esses comprovantes, a Receita pede se houver um... Como é que é esse?
Assim, se caso o contribuinte venha, né, estar listado lá na malha fina que a gente fala, né, por algum erro no preenchimento, alguma situação que ficou em dúvida pela Receita Federal, eles vão chamar o contribuinte e o contribuinte vai ter que mandar esses documentos, levar até a Receita Federal do Brasil as notas fiscais, recibos, para comprovar realmente que essas deduções são legais. Porque assim, suponha um dentista, ele vai emitir uma nota fiscal para mim, para a Tatiane. Quando eu colocar no meu imposto de renda que eu tive essa dedução, eu vou colocar o CNPJ ou o CPF desse dentista. Lá na declaração dele, ele vai vincular o meu CPF também, que ele teve uma receita pelo meu CPF. Então, a Receita Federal do Brasil, ela cruza essas informações, quem emitiu e quem recebeu. Então, se caso a Receita desconfiar que tem alguma coisa errada, ela vai chamar o contribuinte para prestar as contas, trazer a documentação.
Uhum. E quais são as despesas que podem ser deduzidas?
Então, normalmente as que mais acontecem são despesas com instrução escolar, né? Dos filhos ou de quem tem independente que é acadêmico, que está na faculdade, parte de dentista, advogado, plano de saúde, ou se você pagou alguma consulta para médico de forma particular, alguma cirurgia, tudo isso entra como deduções legais para o imposto de renda e principalmente para o modelo completo da declaração.
Quem tem investimentos, aplicação em poupança ou em outro tipo de investimento, como é que faz para declarar?
Tem que declarar também os rendimentos. E aí você tocou num assunto muito importante também, né? O pessoal que está recebendo e que recebeu aquele auxílio emergencial em 2021 também tem que colocar no imposto de renda desse ano, né? Porque a gente fala que é o imposto de renda 2022, mas a base é de 2021. Então, também tem que prestar as contas com o auxílio emergencial que ele recebeu. Quem tem poupança, quem tem investimentos em bolsas de valores, também tem que declarar os seus rendimentos. Tudo isso tem que ser colocado na declaração. E aí, um fato importante, aproveitando o assunto, quem recebeu o auxílio emergencial de forma indevida, o próprio sistema da Receita Federal vai emitir um documento, uma guia, para essa pessoa pagar esse valor indevido, devolvendo esse dinheiro para o governo. Então, a gente tem que ficar muito atento a isso, principalmente essas pessoas que receberam esse auxílio emergencial.
Tá certo. Bom, então, em relação a rendimentos extras, também tem a questão da nota Paraná, né? Que também tem que ser.
Sim, isso, bem lembrado. A nota Paraná que nós temos, né, aquele retorno da nota Paraná também deve ser declarado como rendimento, porque não, o governo está nos devolvendo dinheiro. Então, esse dinheiro também tem que ser declarado lá na declaração do imposto de renda, tá? E outra forma também, uma novidade esse ano para o programa do imposto de renda, é a questão de a gente poder pagar o tributo conforme a Pix, também, que nós não tínhamos essa modalidade de pagamento anos anteriores, né? Era só a guia do DARF que era emitida e a gente deveria pagar numa instituição bancária. Agora não, a gente pode pagar via o DARF, como também via Pix. Também, e também o código QR Code, que nós podemos também efetuar o pagamento do tributo.
Tá certo, professora. Muito obrigada pela entrevista.
De
Uma
nada.
ótima tarde.
Muito obrigada.
Nós conversamos com a professora Tatiane Garcia Santos. Ela é professora do curso de Ciências Contábeis e nos esclareceu aqui as principais dúvidas sobre a declaração do imposto de renda.